o menor custo, a maior eficiência sobre cada obra. Por exemplo, o projeto nosso tinha um vão central, uma largura. E a gente botou aquela largura que a princípio parecia o melhor custo-benefício. Eles aumentaram a largura do vão. Vai ser a 20ª maior vão livre do mundo. Eles disseram para nós. E por que eles aumentaram? Porque ao pesquisar a qualidade da rocha, eles viram que aumentando, mudando a posição do pilar, a quantidade de concreto de gasto que eles teriam seria um pouco menor do que deixar ela mais estreita. Ou seja, quanto mais larga, melhor para passar navio, para passar. E eles aumentaram. Ponte no mar se constrói ou com balsa, navio, e eles inventaram uma tecnologia nova que é construir uma ponte paralela à ponte definitiva. Por quê? Porque o custo de navios, de balsas, a depender da disponibilidade desses navios e balsas, o custo pode ficar muito alto. E eles fizeram uma conta e chegaram à conclusão que fazer a ponte paralela é mais barato e mais rápido do que fazer toda a ponte
com balsas. E a China está com um avanço tecnológico.
Não tem nem comparação. Aí fica. Eu fico pensando, tudo para torcer contra. É como alguém que torce contra a seleção brasileira. Alguém que não é torcedor do Bahia torce contra o Bahia para o Bahia não ganhar, ou alguém que é baiano torce contra o Vitória. Eu sou Bahia, mas eu não torço para o Vitória perder, só quando joga contra o Bahia.
Deveria.
Mas quando joga contra outro time do Sudeste, por que eu vou torcer contra o Vitória, torcer contra o time baiano? Não vou. Eu não tenho espírito do mal.
Capaz de Maragogipe, vai ser. Rapaz, aquilo.
Tem umas imagens
ali,
aí,
é. Antes daquele infeliz assumir a presidência. Rapaz, você passou 4 anos ali. Mas eu me lembro de um empréstimo que você conseguiu do Banco do Brasil. 300 milhões, um valor assim. Tinha que pagar a taxa, você pagou, tudo pronto. Aí, pá! O governo Bolsonaro. Aqui é Maragogipe?
É, do estaleiro lá da ponte. Lá, Mário. De um lado está funcionando o estaleiro da ponte e do outro lado o estaleiro Paraguaçu, que foi reaberto. Você tem ideia, no governo de Dilma o estaleiro chegou a estar com 8 mil pessoas.
É isso que eu ia falar, rapaz.
Eles fecharam o estaleiro e o ex-presidente, o que está preso, teve aqui na Bahia quando estava fechado. Reuniu os trabalhadores lá e o que ele sugeriu? Ah, isso aqui dava uma boa oficina para reformar jet ski.
Ah, não, você está de sacanagem.
Não, foi depoimento dos operários. Eu não estava no dia lá, mas os operários deram depoimento.
Jet ski, ele deu até isenção então, para importar jet ski.
Um negócio monumental daquele, uma infraestrutura milionária para construir grandes navios, grandes plataformas.
E tinha quantos empregados lá?
Chegou a ter 8 mil. Aí quando fechou, ele veio aqui prometendo reabrir, que não reabriu. Mas ele disse, isso aqui dava uma boa oficina para reformar jet ski. Quer dizer, o cara querendo transformar um estaleiro de navios, de plataforma de petróleo em reformador de jet ski. É gente que pensa pequeno, é mesmo o pessoal que pensa pequeno fica torcendo contra a ponte, contra o VLT. Não pensa em contra, gente. Torça a favor da Bahia, quero bem da Bahia, quero bem dos baianos. Essa ponte vai transformar a economia do Sul, do Baixo Sul, vai beneficiar mais de 60% dos municípios baianos. Vocês não vão ganhar a eleição só torcendo contra a Bahia, só desejando o mal, não vão ganhar. Vão perder, porque o povo não gosta de quem torce contra o seu estado, contra a sua população. Diga o contrário, ó, parabenize a construção da ponte, diga, se eu for eleito, eu vou dar continuidade, eu vou terminar a ponte. Agora não fique torcendo contra a ponte. Elogia a obra do VLT do subúrbio, em Cajazeiras, em Águas Claras. Diga que você vai terminar, não diga que não existe. Eu ouvi eles falando lá. Ah, é para ligar nada a lugar nenhum, VLT. 40 quilômetros de VLT, 5 bi de investimento, e o caba diz que é para ligar nada a lugar nenhum. Quer dizer, é negar a realidade. Eu disse outro dia que estamos com problema cognitivo, porque quem nega de forma persistente a realidade está com problema cognitivo. Então, isso vai descolando da realidade, por isso que isso se reflete nas pesquisas. Quem é que quer votar numa ave agorenta, Mário? Quem é o eleitor que gosta de votar em ave agorenta? De alguém que só torce contra, que só tem notícia ruim, que não diz o que vai fazer, só torce pro outro dar errado. Não, o povo não gosta disso. O povo até. Ninguém tem um melhor diagnóstico do que falta, do que a população. A população não precisa de ninguém para fazer diagnóstico. A população precisa de alguém para dizer o que é que vai fazer para melhorar. Isso que o povo precisa. Então, o que é que precisa para ter creche em Salvador? O povo quer saber. O que é que precisa para ter remédio nos postos de saúde de Salvador? O povo quer saber. O que é que precisa para as gestantes poderem ter consulta de pré-natal em Salvador? O povo quer saber. Então não adianta ficar dizendo que falta pré-natal em Salvador. Diga como é que você vai resolver nos postos de saúde que não funciona.
Agora fale sobre a eleição para o Senado. Sua e de Jacques Wagner.
Ô Mário, eu diria que você ia começar...
Primeiro, houve um mal-estar quando foi lançada essa chapa puro sangue. Jerônimo, governador, e vocês dois do PT também candidatos a senador. Mas na realidade o Senado é fundamental para o governo do presidente que foi eleito.
Ô, mas eu diria, aí eu quero me dirigir olhando na Câmara aqui para o povo da Bahia. Muita gente, numa eleição dessa, óbvio que o povo, a cabeça do povo é pensar primeiro presidente, em segundo lugar, governador, depois no parlamento, senado, deputado. Mas eu queria dizer a vocês, ninguém governa esse país, ninguém garantirá um futuro que você espera para o nosso país se nós não tivermos um Congresso, Senado e Câmara que tenha compromisso com o povo brasileiro, que tenha compromisso com o programa de quem ganhar a eleição. Eu passei 3 anos e 3 meses na Casa Civil. Posso lhe assegurar que é impossível governar nas condições que estamos. Mário, você conhece o mundo inteiro, já viajou para o mundo inteiro. Em que lugar do planeta, ouça o que eu vou lhe dizer, em que lugar do planeta uma nação pega metade do orçamento livre e torra e pulveriza em emenda parlamentar?
Não existe.
Na América do Norte, não existe isso.
Não existe.
Parlamentar não executa nada de emenda, zero. Nos Estados Unidos é zero. No Canadá é zero. Na Europa, não é zero. Não existe isso.
Não existe.
Na Ásia também não. Aqui, eu vou dar números redondos para facilitar o entendimento, você está me ouvindo. O ano passado foi 110 bi. De orçamento livre. O que que eu digo orçamento livre? Que o presidente poderia escolher onde aplicar o recurso, porque o resto é despesa obrigatória. É salário de aposentado, é salário de servidor.
Transferência
para estado e município são as chamadas despesas obrigatórias, que consomem quase todo o orçamento. Sobra 110 bilhões. Sabe quanto fica com o Congresso? 55.
Dizer,
ou seja, eu tem, tinha
então
como...
o executivo não é mais executivo, ele é semi-executivo.
O Lula, para fazer o PAC, para fazer portos, aeroportos, rodovias, hospitais, escolas, creches, para fazer tudo no Brasil, tudo, o Lula tinha 55. E os deputados?
E senadores?
55. Você acha isso correto? Me responda. Você acha que o Brasil tem futuro com essa condição?
E é possível mudar?
O povo, só basta o povo dizer que quer mudar. Só muda isso com a decisão da população. Se o povo não disser que vai eleger os mesmos para manter tudo do jeito que está lá, não vai mudar. Então o povo precisa dizer claramente, não, isso não está correto. Com isso, Mário, eu não estou negando a importância do parlamentar. Eu já fui deputado, já fui vereador e estou me candidatando a senador. Mas o país precisa ter metas. Por exemplo, nós vamos botar uma meta, então. Vamos garantir que toda criança nesse país tenha acesso à creche. Em 5 anos, em 6 anos, em 4 anos, nós vamos construir creche para que nenhuma criança fique fora da creche. Pronto. E o deputado pode escolher as prioridades. Quais são os municípios para serem atendidos primeiro? Nós podemos ter uma prioridade. Todas as regiões de saúde do Brasil vão ter acesso a tratamento de câncer. Essa é uma outra meta. Mas isso você precisa. O país só cresce com metas. Como é que a China virou a China de hoje? Como é que a Coreia do Sul virou a Coreia do Sul? A nação, o país, aquela população, aquele governo resolveu fixar metas. Eu digo sempre: há 50 anos atrás, a China era mais pobre que o Brasil. Há 50 anos atrás, a Coreia do Sul era mais pobre que o Brasil. Há 50 anos, a indústria chinesa era muito menor que a indústria brasileira. É inacreditável isso. Ou seja, quando eu tinha 10 anos de idade, a China era pequenininha a indústria. Hoje está ganhando dos Estados Unidos em tecnologia, ganhando em volume industrial, a Coreia disparou, o Japão disparou. Por quê? Os países fixaram metas e perseguiram essas metas. Então, ficar torrando dinheiro no que eu chamo de efeito aerossol. Efeito aerossol, você tem um frasco aí, ou de inseticida, ou de bom ar desse. Ali tem, normalmente, são 500 ml naquele frasquinho ali. Pegue um frasquinho desse e aperte o pino de cima e... Depois de 5 minutos, procure aquelas partículas no ar e você vai achar alguma, não. A olho nu, você não vai achar nada. Você pulverizou e jogou fora. É a mesma coisa no orçamento. Você pega metade do orçamento e torra. Então, é preciso que o Brasil tenha senadores e deputados comprometidos com o avanço em nosso país, um avanço em tecnologia, um avanço em questões básicas, que é educação para transformar a vida do nosso povo em saúde. Isso não vai ser com essa farra das emendas que nós criamos no Brasil e com esse modelo onde o Senado quer derrotar de forma permanente o presidente da República. É por isso que alguns países europeus, como a Alemanha, eles casam o voto, né? Você vota por proposta, né? Por partido. Ou seja, se você quer que o Lula seja presidente, você vota nos senadores e deputados do Lula, para que ele tenha condições de governar. Se você vota contra, você vota nos deputados e senadores contra. Alguns países europeus optaram por esse modelo justamente para você não eleger um presidente ou um primeiro-ministro e que não tenha condições de governar. E que tudo que ele propõe é derrotado no Congresso. Você vê, tem meses que o presidente mandou um projeto sobre a PEC da segurança. E o Congresso até hoje não aprovou a PEC da segurança. Então, é por isso que eu sou candidato a senador, que Wagner é candidato a senador. O que tem que esclarecer, Mário, é que muita gente acha que esse ano... outro dia um parente meu lá em casa, esse final de semana, me perguntou: ah, eu não sabia não, alguém me disse que são 2 votos esse ano para Senado. São 2 votos. Então as pessoas não precisarão escolher votar em Wagner ou votar em mim, vão ter direito a votar nos dois, são 2 votos que cada um vai ter.
Agora, na França é também interessante, você elege o presidente primeiro e depois você tem a eleição legislativa. Então aí, já com o presidente eleito e definido, aí você consegue que o Congresso também se aproxime daquelas metas, porque isso aqui que ficou, e com esse negócio de PIX, emenda via PIX, emenda secreta, isso virou, rapaz, uma coisa imoral.
E agora, os presidentes de partido indicavam emenda.
Ah, não, essa. Não, e Eduardo Cunha, o caçado.
O ex-deputado caçado, que mudou o domicílio eleitoral do Rio para Minas, porque achava que não ia se eleger no Rio. Ele indicando emendas para prefeito de Minas sem ter mandato. Quer dizer, é com o seu dinheiro, ó, você que está me ouvindo, é seu dinheiro que eles estão utilizando para isso.
Agora, outra coisa aqui. Na eleição passada, em que Jerônimo foi candidato, Neto já aparecia com 70%. Das preferências, tudo indicava que ele ganharia no primeiro turno. Ele, inclusive, não achava importante a presença da eleição nacional. E a eleição nacional foi fundamental, de dois modos. A Bahia, comandada aí eleitoralmente por Rui Costa, governador. Nunca vi um governador se empenhar tanto. Eu venho dizendo isso há muito tempo, não tenho que puxar seu saco de jeito nenhum, eu gosto de você e a nossa relação é franca, aberta. Tem hora que você não gosta de mim, tem hora que eu não gosto de você, mas não importa. Você foi, deu uma quantidade de votos para Lula que foi fundamental para a eleição dele.
4 milhões de votos frente.
Pois é. E com isso aqui também, Jerônimo deu quase ganhando o primeiro.
Você sabe, nessa época, em julho, a Quest, naquele ano, também divulgou a pesquisa. Você sabe qual era o número?
Não, quero saber agora. Diga aí.
61 Neto, 11 Jerônimo. Em julho. Em julho de 2022, nessa mesma época. Neto tinha 61, Jerônimo tinha 11. Quem ganhou a eleição? Jerônimo. Imagine agora que está 39 a 38. Então, eu não tenho dúvida, por isso que eu estou dizendo da eleição. A eleição, obviamente, as pessoas quando definem, primeiro, o que apaixona mais qualquer eleitor de qualquer lugar é eleição nacional, não é eleição estadual. O que apaixona mais é eleição de presidente, não é eleição de deputado estadual, com todo respeito aos deputados estaduais, nem é eleição de senador, é eleição de presidente. E por isso as pessoas escolhem de cima para baixo. Qualquer eleitor, seja de São Paulo, seja da Bahia, escolhe primeiro o presidente para depois escolher os outros. As pessoas sabem que o fundamental na sua vida é definido a nível do Brasil. Para que rumo o Brasil for, até o município dele pode melhorar ou piorar se o país piorar muito a sua economia, a sua vida. E por isso eu acho que a Bahia não perderá essa oportunidade de continuar de mãos dadas a Lula. Eu governei 8 anos e não tive essa oportunidade. Eu brinco que Jerônimo nasceu com o bumbum virado para a lua, com a sorte que ele tem de estar com o Lula como presidente. Que eu peguei, Mário, um período... Eu peguei
demais.
3 pandemias. Quando caçaram a Dilma, que o país inteiro mergulhou numa recessão profunda, muitos estados atrasaram o salário, nós tivemos que segurar aqui, ó, na mão firme, segurar o touro brabo aí, para poder o estado não descarrilhar, e atravessamos aquele caos que foi a cassação de Dilma e a recessão que Temer mergulhou o país. Em 2018, o povo escolheu aquela tranqueira, foi a segunda pandemia que eu encontrei, e que perseguiu a Bahia, como você ia citando, o empréstimo, com empréstimo assinado com o Banco do Brasil.
E só foi liberado, você entrou na
Justiça. Eu entrei no STF para poder liberar o empréstimo que estava assinado. E veio a pandemia, propriamente dita, em 2020. Então eu tive um período, 8 anos, muito conturbado, que eu não tive o vento soprando a favor, eu só tive o vento soprando contra. Seja com 2 presidentes que não gostavam da Bahia, não gostavam dos baianos e perseguiam a Bahia. E a pandemia que paralisou todos os governos 2 anos com aquela crise de saúde no mundo inteiro. Mas graças a Deus Jerônimo governa de mãos dadas a Lula e por isso nós retomamos projetos estruturantes fundamentais. Eu estou falando de o metrô até o Campo Grande, 40 quilômetros de VLT, a retomada, se Deus quiser, nos próximos dias a gente vai estar comemorando a retomada da obra do Porto Sul e da Fiol, fazendo a ligação ferroviária até o centro-oeste do país. Forte investimento do Minha Casa Minha Vida na Bahia e no Brasil, voltando a investir em escolas, em creches, retomando todas as obras paralisadas. Então isso é fundamental para a economia como a Bahia, gerar emprego, gerar atividade econômica, e portanto eu tenho certeza que a Bahia não perderá essa oportunidade de continuar de mãos dadas ao presidente Lula para que a gente pense mais projetos estruturantes. Eu citei outro dia aqui em Alagoinhas e Camaçari, o VLT está ali em Águas Claras. Nós estamos finalizando os estudos e projetos que esse ano ainda fica pronto para levar, se Deus quiser, o VLT até Camaçari, porque já existe a linha de trem. Falta só um trecho, Mário, ali de Águas Claras até Simões Filho, são 9 quilômetros para a gente botar trilho. O resto é só requalificar o trilho existente e botar o VLT para chegar a Camaçari, de Ardávia e Alagoinhas. Com isso, você traz modernidade, você traz tecnologia, você integra, dá qualidade de vida às pessoas, traz investimento para nosso estado, para a grande Salvador, vamos chamar assim. Então eu tenho certeza que a Bahia continuará aproveitando essa grande oportunidade, que é ter um ser humano apaixonado pela Bahia e pelos baianos. Você vê, o presidente só vai em 3 convenções esse ano, 3. Foi em São Paulo, vai no Ceará na sexta e vem aqui no sábado. Então, só 3 convenções. Então, é um presidente que é apaixonado pela Bahia e os baianos não vão jogar fora essa oportunidade de ter um governo que com as duas mãos coladas no presidente para a gente continuar fazendo grandes projetos, projetos estruturantes aqui para nosso estado.
Rui, obrigado. Eu gosto de conversar com você, é muito bom. E só tem uma pergunta, assim, última. Você já aprendeu a fazer política?
O Mário.
O pessoal pode não entender. É porque tem um super entendido, mais preparado para política e dizer: Rui é excelente administrador, mas não sabe fazer política. A pergunta é essa: você já aprendeu, Rui, fazer política?
Ô, Mário, eu, assim, cada um define. Quem dizia que eu não sabia fazer política, daqueles, é porque está acostumado com a política do toma lá da cá, da política tradicional, da velha política. Essa velha política não é comigo mesmo, não. Quem gosta dela, quem usa os instrumentos dela, não é comigo. Eu não gosto. Até porque do lugar que eu vim e do lugar que eu tenho compromisso, eu nunca esqueço, Maria, eu não poderia encerrar. Toda vez que eu venho aqui, eu cito a minha mãe, encerrar. Eu governei, eu digo isso para Jerônimo, eu governei 8 anos. Quando eu fui passar o bastão para ele, eu disse isso a ele. Eu disse: ó, Jerônimo, eu governei 8 anos, desde o dia que eu sentei na cadeira até o último dia, tendo uma iluminação da minha mãe. Minha mãe era uma pessoa que nunca foi candidata a nada, nunca foi candidata a nada. Mas era uma pessoa que nada acontecia no morro, na rua que eu morava, naquela comunidade, sem a presença da minha mãe. Cuidar de idoso, cuidar das crianças, dia de Natal, dia dos pais, dia das mães, dia do Judas, qualquer dia, qualquer coisa que acontecia ali, ela estava envolvida, mobilizando, me botando para dar reforço escolar às crianças. Ou seja, era alguém apaixonado por cuidar de gente. A minha mãe, a vida dela era isso. Ela se alegrava, a existência dela ficava mais feliz quando ela estava cuidando de gente. E eu disse para mim mesmo: eu vou buscar fazer numa escala do estado o que minha mãe fazia na micro realidade lá do morro que eu nasci, da favela que eu nasci. E eu disse a Jerônimo: governe com a cabeça do lugar que você veio. Você veio da zona rural de Aiquara, de uma família pobre, e portanto nunca esqueça o lugar que você veio e os valores que você carrega.
Rádio Povo. Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem o jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute você encontra nas boas farmácias. Povo FM 103,7. Rádio
Povo. Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
Pare tudo o que você está fazendo. A partir de agora. Entra no ar por esta emissora o programa que vai mudar a sua vida. Programa O Guardião das Sete Chaves com o Guardião Oxóssi. O Guardião Oxóssi é o mais conceituado babalorixá do Brasil. Ele está aqui para lhe ajudar a resolver os seus mais enigmáticos problemas, através do poder dos passes, das curas espirituais, do baralho cigano, dos jogos de búzios e das cartas de tarô. Ele lhe indicará o rumo que você deve seguir em sua vida. Ele está aqui para orientar os desorientados. Porque você bebe não se domina. Porque doenças misteriosas te perseguem. Porque o seu casamento está fracassando. Porque na sua casa você não tem paz. O Guardião Oxóssi, ele está aqui para dizer por que você não é correspondido no amor, porque o seu comércio está indo à falência. O Guardião Oxóssi está preparado para realizar as mais incríveis curas. Briga de casais, briga de vizinhos, negócios embaraçados, doenças misteriosas, Seja qual for o seu problema, não se iluda. Não bata em portas erradas. O Guardião Oxóssi foi formado nos melhores núcleos de Umbanda e Candomblé, de Codó no Maranhão e de Cachoeira de São Félix na Bahia. A partir de agora, a sua vida vai mudar. Ouça a voz do Guardião Oxóssi, agora no programa O Guardião das Sete Chaves.
A hora da verdade. A sua carta está no ar.
Quem nos escreve é uma médica envergonhada. Vamos à sua história. Quando ela nos diz: Guardião Oxóssi, eu tenho 34 anos de idade. Guardião, eu precisei de muita coragem. Eu precisei me encher de verdade. Eu precisei rasgar a minha vergonha para te escrever. Guardião, eu sou mãe de uma linda garotinha. Eu me casei com 27 anos de idade. Eu conheci o meu marido na faculdade de medicina. O nosso amor, os nossos sentimentos, as nossas verdades sempre foram claras e transparentes. Olha, era amor de verdade. Podia-se dizer que nosso amor era um amor de loucuras. Era um amor sonhado por toda mulher. E nós, ao terminarmos a faculdade, nos mudamos para aqui, para o interior. Nossa vida não foi fácil. Era plantão médico nos hospitais de várias cidades. Era uma vida dura, era uma vida difícil. Trabalhávamos dia e noite, mas graças a Deus, nós fomos vencedores na vida. Quando tudo parecia verdade, quando tudo mostrava que o sonho estava realizado, o sonho da família, do filho, da casa própria, o nosso sonho da felicidade. Sabe, Guardião Oxóssi, em um dia qualquer, e não me lembro mais o dia, e nem quero lembrar o dia da semana, nem o dia do mês, eu não estava passando bem. Resolvi ir até o hospital que ele estava dando plantão. Era 2h30 da manhã. Guardião, nós médicos, nós temos um local onde dormimos um pouco e descansamos. Entrei no hospital, a recepcionista me disse: doutora, o seu esposo está repousando. Eu perguntei se ele estava sozinho. Ela disse que sim. Eu estava nervosa. Fui até o dormitório e, para meu pavor, peguei meu marido com outro homem. Guardião, essa cena rasgou meu coração e eternizou na minha memória. Era o homem que eu amava. Era o pai da minha filha. Os meus sonhos, as minhas verdades, as minhas fantasias se acabaram naquela madrugada de um dia qualquer. Guardião, eu te pergunto, será que isso é destino? Destino, porque quis um dia a vida que ele não mais gostasse de mim e passasse a gostar de um homem. Será que é maldição, Guardião? Pois a minha sogra, num dia, em uma briga de família, ela virou para mim e disse: você não tem o sangue da minha raça, você não tem o sangue do meu povo, você é filha de caboclo, sem origem, e você não será feliz com meu filho. Meu filho um dia irá enxergar e você é a pior das mulheres. Ou será que é karma, Guardião Oxóssi? Porque quis o destino, porque quis a vida, porque Deus preparou isso de eu pegar o meu marido amando o homem. É karma, porque essa dor que eu carrego é a dor da culpa que quebra o meu orgulho de mulher. Que eu olho para o espelho e me pergunto: aonde errei? Qual carinho não dei? Qual beijo que eu neguei? Qual a parte do meu corpo que eu não deixei tocar? É karma, porque eu não tive braços para abraçá-lo. É karma, porque eu fui mulher e não prostituta. Karma por quê, Guardião Oxóssi? Porque eu só tinha amor para dar e não tinha depravação do sexo. Karma, porque eu pergunto a Deus. E hoje eu pergunto a você, Guardião Oxóssi, o que aconteceu comigo? É destino? É karma? Ou é maldição? Assina, médica envergonhada.
Karma, destino ou maldição? Com Guardião Oxóssi, a força da mensagem.
Deus foi teu amigo, Deus te mostrou quem era teu marido. Imagine o quanto tempo ele não estava dando os seus sentimentos, seus abraços, seu sexo a outro homem e chega em casa vestido de machão. Eu acho que Deus te olhou e disse: filha, tu tens uma filha para criar. Amanhã esse homem pode contrair uma doença e transmitir para você. Pode esse homem amanhã continuar te traindo e você será infeliz. Será que Deus não olhou para teus 34 anos e não viu que você tem uma vida inteira nas mãos para reconstruir um novo amor, uma vida nova, amar e ser amada? Será que os céus não olhou e disse: ah, minha pequena doutora de 34 anos, ela merece o amor de verdade, ela merece um homem que possa beijá-lo com a intensidade do amor, abraçá-la com o abraço da segurança, tocá-la com talento e perfeição. E aí os céus disse: doutora, a vida é bonita de ser vivida e você tem muitos anos para viver a vida. Então, doutora, arranque de você essa dor, essa mágoa e saia hoje por aí cantando a vida e procurando amor. E você encontrará um homem de verdade que te dará sentimentos, que te dará o amor, irá e vai edificá-lo em teu coração. O amor da alma, da carne. Para isso, estou colocando teu nome em minha corrente de fé, em minha corrente de proteção espiritual.
O guardião Oxóssi e a cartomante Delamare de Iemanjá atendem dia 1º em Alagoinhas, na rua 3, número 186,
bairro Alagoinhas Velha, ali duas ruas por trás do Abissolar Hotel. Então, meus filhos, prestem atenção, prestem atenção. Eu quero falar do Ilê Axé, Palácio dos Orixás. Quando eu digo eu quero falar do Ilê Axé, Palácio dos Orixás, desta grande casa dos trabalhos espirituais que acontecem ali, numa casa de força das vitórias, das conquistas de pessoas que buscaram no Ilê Axé, Palácio dos Orixás, através dos orixás, das entidades, dos espíritos de luz, uma ajuda espiritual. Pessoas que estavam com a vida completamente acabada, emacumbada, enfeitiçada. Pessoas que estavam tendo derrotas em cima de derrotas. Pessoas assim como você, que estavam lutando, lutando e não conseguiu nada, trabalhando muito e conseguindo pouca coisa, tentando ser feliz, mas parece que a felicidade passava longe, passava do lado, ia para outra pessoa, não batia na sua porta. Pessoas que estavam com doenças graves, com doenças sérias. Coisa triste, né? Quando a pessoa está com uma enfermidade, quando está com a doença e os remédios não dão jeito, os médicos não conseguem esclarecer muitos desses casos, o Pai Guardião Oxóssi sabe que são problemas espirituais. E a magia, a bruxaria, a feitiçaria, o voodoo, magia negra, estão ali fazendo com que a pessoa não consiga se curar, fazendo com que os remédios não deem resultados. Trabalhos de feitiçarias acabam com a vida da pessoa, destroem completamente. Você, meu filho, você, minha filha, dona de casa, trabalhador, você que é patrão, preste bem atenção. Se algo de estranho está acontecendo com você, você precisa buscar uma ajuda espiritual. E o lugar certo, a casa certa, eu digo, Ilê Axé, Palácio dos Orixás, o Guardião Oxóssi, da Mãe Ialorixá, de Lamar e de Imanjá. Você precisa de uma pessoa espiritualizada, que você confie. Venha, meu filho, venha, minha filha, ao Ilê Axé, Palácio dos Orixás. Me traga o seu problema. Você que já foi em tudo quanto é casas, já peregrinou em várias e várias e várias religiões, você que está percebendo que algo estranho está lhe acompanhando, você, que um amigo já chegou para você: ei, rapaz, olha, uma coisa estranha está acontecendo com você. Vá buscar uma ajuda. Procure alguém que entenda. Já aconteceu isso com você, né? As pessoas estão vendo que você está ali patinando, está em macumbada. E chegam para você: ei, rapaz, toma um banho de sal grosso. Toma um banho de arruda. Porque isso acontece. Tem pessoas que tem a capacidade de ver aquilo em você. Muitas das vezes você vai em uma certa igreja evangélica e as pessoas lá, os obreiros mesmo, dizem: olha, tô vendo aqui macumba em você. Mas lá não resolve. Mas no Ilê Axé resolve. E às vezes a pessoa se aproxima de você, começa a conversar, falar para você: olha, você deveria procurar uma ajuda espiritual. Então quer dizer que as coisas estão acontecendo para você. É hora de buscar uma ajuda espiritual. Isso não é normal que está acontecendo com você, não. Então, para isso que eu falo, eu estou falando que você tem que sair correndo agora. Mas vá no Ilê Axé, Palácio dos Orixás. Não quer ir no Ilê Axé? Você conhece um lugar de confiança? Vá! Mas tenha certeza que lá irão resolver. Então, porque lá, no Ilê Axé, Palácio dos Orixás, Guardião Oxóssi, a cartomante Della Mari, nós garantimos, eu lhe garanto, ali no Ilê Axé, Palácio dos Orixás, você resolve mesmo qualquer problema espiritual que você tenha. No Ilê Axé, Palácio dos Orixás, com o Guardião Oxóssi, com a cartomante Della Mari, tem a sua solução. 759-9146-2008. 759-9146-2008.
A Hora da Verdade. A sua carta está no ar.
Alô, amigos, aqui no programa O Guardião das Sete Chaves, as cartas não param de chegar. Olha, tem um ditado que diz: quem não arrisca, não petisca. E foi assim com a Natália Meirelles, de Livramento de Nossa Senhora, na Bahia, que resolveu procurar o Ilê Axé, Palácio dos Orixás, e hoje recebemos mais uma carta de agradecimento. Em sua carta ela nos diz: Guardião Oxóssi, saudações. Gostaria de deixar registrado aqui nesse maravilhoso programa o meu testemunho. Eu passei por momentos muito difíceis em meu casamento. Por falta de sabedoria, arrumei as malas do meu marido depois de uma briga, porque descobri uma traição. Ele foi para a casa da mãe dele e, na verdade, eu acabei jogando ele nos braços de outra, pois ele começou a sair com uma mulher que já conhecia há alguns meses e chegou até a alugar uma casa e comprar móveis para morar com a tal. Enquanto isso, eu fiquei em depressão, pois na ocasião eu estava com uma cirurgia marcada e me senti muito mal e sozinha. Passei momentos de muita tristeza e angústia, sem comer, sem beber, sem dormir. Arrependi-me da besteira que fiz e pedi para que o meu marido voltasse para casa, e ele me humilhou várias vezes. Até que um dia, levado pela vitória, uma manicure que tem um salão próximo à minha casa, e ela é muito minha amiga e já faz um bom tempo, fui ao Iliaxé Palácio dos Orixás, pois o Guardião Oxóssi estaria atendendo naquela semana em nossa região. De início fiquei meio sem jeito, pois eu nunca tinha me imaginado numa tenda espírita pedindo auxílio para o meu casamento. Mas foi exatamente aí que eu descobri o quanto é importante a gente ter fé, acreditar nas pessoas certas e que realmente podem nos ajudar. O Guardião Oxóssi me atendeu como se já tivesse me conhecido há muito tempo. Jogou as cartas, jogou os búzios e na mesma hora deu um leve sorriso e disse que aquele ebó, que aquela macumba tinha sido feito por uma vizinha nossa, que a jovem que estava com ele naqueles dias nada tinha a ver com o que estava acontecendo. Era apenas usada por aquele trabalho maligno que a Loura da Mazé, era assim como era conhecida essa vizinha, tinha feito por puro olho grande, inveja, muita inveja, mas que logo que iniciássemos os trabalhos, tudo aquilo seria desfeito como no passe de mágica, e logo logo ele voltaria. Fizemos os trabalhos espirituais e segui vários conselhos dados por esse homem incrível que é o amigo Guardião Oxóssi. E no tempo exato que você falou que tudo começaria a acontecer, realmente aconteceu. Mais uma vez o procurei e senti então que ele não estava mais com tanta raiva de mim. Conversamos por mais ou menos 2 horas e ele, por mais incrível que pareça, mais uma vez, do jeito que o Guardião Oxóssi falou, me pediu perdão e eu me arrepiei toda. Perdoei o meu marido por entender que o que estava acontecendo não foi culpa só dele. Eu também dei brecha para o inimigo. Saibam todos os senhores e senhoras que nos ouvem neste momento, aos senhores que estão acompanhando o meu depoimento, de que a partir do momento que entreguei a solução dos meus problemas ao Guardião Oxóssi, as coisas começaram a mudar em minha vida. Comecei a lutar contra as forças malignas com orações e trabalhos espirituais, até que todo o mal caiu por terra e o meu marido foi trazido de volta depois de 7 meses fora de casa. Obrigada, meu pai Oxalá, muito obrigada, meu querido Guardião Oxóssi, pela intercessão na nossa reconciliação. Da sua amiga, ouvinte e consulente, Natália Meireles, de Livramento de Nossa Senhora, interior da Bahia. Meus amigos, eu não tenho nem o que dizer. A Natália já disse tudo, ou quase tudo, que você precisaria ouvir sobre o Guardião Oxóssi. Mas mesmo assim, eu vou reforçar o que disse a nossa consulente. Devemos procurar sim aquelas pessoas que estão dispostas a nos ajudar. Guardião Oxóssi, ele resolve qualquer problema. Meus amigos e amigas, um grande abraço e até o próximo encontro em mais um programa, O Guardião das Sete Chaves. Tchau, pessoal.
Olá, meus queridos, não é loucura. É uma super promoção aonde eu estou lhe dando direito a se consultar comigo, Guardião Oxóssi. Quanto, guardião? Apenas R$50 nesse mês de julho. Então, aproveitem. Essa é uma super promoção.
Olá você, meu amigo, minha amiga. Você está vendo e ouvindo o programa O Guardião das Sete Chaves. No programa de hoje, a carta é do Henrique Onofre de Santo André, São Paulo. Em sua carta, ele nos diz... Amigo guardião Moxóssi, o que venho narrar hoje neste programa maravilhoso, que é o Guardião das Sete Chaves, o qual eu não perco de jeito nenhum. O fato que venho narrar ocorreu em 2010. Eu estava desempregado, cansado de andar atrás de emprego. Já tinha deixado currículo em tudo que era empresa, tanto aqui em Santo André, como em todo o ABC Paulista, na capital, e ninguém me chamava. Nessa época, só se falava numa crise na Europa que brevemente poderia atingir também o nosso Brasil. E havia um medo muito grande, tanto de gastos como despesas de contratação de novos funcionários, novos empregados. Foram momentos difíceis, realmente. Um dia resolvi ir ao estado do Pará, passar uns dias na casa de um amigo para ver se lá não seria mais fácil conseguir um emprego. Fui a Santarém. Foi lá que tudo de bom na minha vida estava reservado. Numa manhã cedinho, estávamos tomando café. O Júlio, meu amigo, que me hospedava em sua residência, já de saída para o trabalho, e eu sairia logo a seguir, como já fazia há uma semana para procurar emprego, e sempre, enquanto tomávamos o café da manhã, ouvíamos o rádio, ouvíamos o Guardião das Sete Chaves, ouvindo esse dia que o Guardião Oxóssi iria estar lá no dia seguinte. E então resolvi fazer uma visita a ele. E já que no programa diziam que se tivesse fé, tudo conseguiria. Fui lá, sim. O Guardião Oxóssi jogou os búzios e disse que eu retornasse para Santo André. E isso teria que ser o mais rápido possível, pois uma grande empresa onde eu havia trabalhado tinham analisado o meu currículo e estavam para me chamar. Que eu voltasse e que na véspera do chamado eu receberia um aviso. Depois de ouvir os testemunhos que ouvi pela manhã, só me restava retornar para São Paulo o mais rápido possível. E retornei. Passados 3 dias que eu tinha voltado para casa, no final de tarde, já anoitecendo, estava deitado no sofá da sala, conversando com a minha mãe, que estava na cozinha. De repente, para minha surpresa, a lâmpada que estava acesa na área apagou e acendeu no mesmo instante. Pouco tempo depois, piscou de novo e com menos de 30 segundos, piscou pela terceira vez. Sei que não foi um problema elétrico, foi o sinal que o Guardião Oxóssi me falou. Disse que aconteceria. No dia seguinte, por volta das 9:30 da manhã, o carteiro me entregou uma correspondência que nada mais era do que o meu chamado de volta para a empresa que já havia trabalhado. Havia deixado um currículo lá de volta já há mais de 6 meses. Pronto, estava empregado. Prometi depois desse dia sempre contar esse meu relato a todos que precisem dele para ter fé e força, e que nunca esqueçam que aqui onde vivemos tem quem possa nos ajudar nos momentos em que precisamos. Essa pessoa chama-se Guardião Oxóssi. Valeu, amigo. Muito obrigado. Do seu amigo e consulente, Henrique Onofre, de Santo André, São Paulo.
A Hora da Verdade. A sua carta está no ar.
Bom dia, meus queridos e amados ouvintes do programa O Guardião das Sete Chaves. Hoje, a carta é da advogada Ivonete Veigas Ferreira, de Feira de Santana, Bahia, de 56 anos. Ela percebeu que estava perdendo a audição quando ia à faculdade. Não escutava direito e, por isso, tinha que sentar na primeira fileira. O caso foi diagnosticado pelos médicos como uma deficiência hereditária que levava à surdez gradativamente. E ela diz: só quando fiz uma audiometria é que constatou-se que estava perdendo a audição. Então procurei os melhores especialistas que me disseram: você tem que fazer uma cirurgia de risco. Segundo a advogada, os médicos sugeriram o uso de aparelhos auditivos. Não aceitei e resolvi procurar quem pudesse me ajudar no campo espiritual. Foram mais de 2 anos de procura. Quando já tinha perdido a fé e a esperança, já estava usando um aparelho. Quando não acreditava mais em ninguém, indo à faculdade, passei em frente a um centro de macumba que estava escrito Ilê Axé Palácio dos Orixás. Eu pensei comigo, mais um charlatão, mais um enganador. E como diz o ditado, água mole e pedra dura tanto bate até que fura. E seguindo um outro ditado que diz, a esperança é a última que morre, resolvi escutar o programa do Senhor. E os depoimentos eram muitos, muitos mesmo. Assim, eu não acreditava. Aí, resolvi fazer um plantão próximo do Ilê Axé Palácio dos Orixás por 4 atendimentos do Senhor consecutivos. Eu fiquei admirada. A quantidade de pessoas que o Senhor atendia era muito mais até do que certos médicos conceituados atendem aqui em Feira de Santana. Foi aí que eu disse, chega, não dá para esperar mais. Além do mais, já fui em tantas pessoas, por que não testar mais um? Que nada, mero engano meu. Não foi teste não, foi sim a solução do meu problema. Ao sentar em frente ao Senhor, o Senhor jogou os búzios e me disse, Ivonete, o seu problema é espiritual. Foi enterrado um par de orelhas de burro preto em um caixão para que a senhora ficasse surda. Eu me lembro que o Senhor disse, em 17 dias apenas, em 17 dias a sua audição voltará ao normal. E eu acreditei. O problema foi diminuindo até eu ficar curada. Hoje, faz cerca de 1 ano que eu ouço perfeitamente e devo isso a Deus primeiramente. E segundo, ao Senhor Guardião Oxóssi, que fez um despacho no cemitério para o Senhor Omulu Curador. E hoje sou uma mulher perfeita, perfeita novamente. Agradeço. Esta é a carta de agradecimento de Ivonete Veigas Ferreira, de Feira de Santana.
O Guardião Oxóssi e a cartomante Dela Mari de Iemanjá atendem dia 1º em Alagoinhas, na Rua 3, número 186,
bairro Alagoinhas Velha, ali 2 ruas por trás do Abissolar Hotel.
Dia 4, em Feira de Santana, na Rua Felinto Marques Cerqueira, número 270, bairro Capuchinhos, pertinho do McDonald's. Dia 5, em Serrinha,
Rua Mário Andreasa, número 147, em frente à Honda.
Dia 6,
em Ipirá, na Rua Gaudêncio Santos, 741, no fundo da Escolinha do Saber, descendo para o centro de abastecimento.
Dia 13, em Cruz das Almas,
na Avenida Getúlio Vargas, número 153, em frente à Praça Multiuso.
Dia 17, em Conceição do Coité,
Praça Porcina Rosa, número 5, ao lado da Secretaria da Saúde.
Acabamos de apresentar o programa O Guardião das Sete Chaves, com o Guardião Oxóssi e toda a equipe do Ilê Axé Palácio dos Orixás. Um grande abraço e até o próximo encontro.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Música boa no rádio tocar é muito mais que alegria, é ter sua companhia. Uma nova canção, viajar na emoção da melhor sintonia. Povo FM, tocando em todo lugar. Povo FM.
Todo dia pra você.
Márcio Simpatias, estava me esperando, não foi? Ah, eu também estava doidinho para entrar no ar para ter esse contato contigo. Emanuel Brito. Então, chegamos! No oferecimento do Tio Janol, fortificante do amigo trabalhador, para ficar forte, revigorado, disposto, a família toda, ó. Nos trinques, Tio Genol, viu, turminha?
A turma toda tá reunida aqui.
Rádio Povo FM.
A partir de agora até o meio-dia, as melhores passam por aqui.
A Rádio Povo FM.
Só toca música de qualidade.
E os melhores também, como você, ouvinte número um aqui da Super Manhã.
Comunicação na medida certa. Rádio Povo FM.
O nosso telezap a partir de agora, ó, liberadíssimo.
Estamos esperando seu WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026. Me pediram essa música ontem. Já tô pagando hoje. Esse cara sou eu.
Cara que pensa em você toda hora,
Emanuel Brito.
Que conta os segundos se você demora,
Super Manhã.
Que está todo tempo querendo te ver,
Povo FM.
Porque já não sabe ficar sem você. E no meio da noite te chama pra dizer que te ama. Esse cara sou eu. O cara que pega você pelo braço, esbarra em quem for que interrompa seus passos. Está do seu lado pro que der e vier. O herói esperado por toda mulher. Por você ele encara o perigo, seu melhor amigo. Esse cara sou eu. Cara que ama você do seu jeito, que depois do amor você se deita em seu peito, te acaricia os cabelos, te fala de amor, te fala outras coisas, te causa calor. De manhã você acorda feliz, sorriso que diz: esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Eu sou o cara certo pra você, faz feliz e que te adora, que enxuga seu pranto quando você chora. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. O cara que sempre te espera sorrir, que abre a porta do carro quando você vem vindo, te beija na boca, te abraça feliz, apaixonado te olha e te diz que sentiu sua falta e reclama, ele te ama. Esse cara
agora sou eu.